Olá, aqui é o Judeu Ateu.
Aqui é o Estranho.
Aqui é a Apache.
E aqui é Cristeco.
E este é mais um Mangá ao Quadrado. Ok, maravilha. Então, Estranho, estamos aqui para mais um Mangá ao Quadrado.
Sim.
Estamos aqui para minha, agora, tradicional tentativa de falar sobre BL e Aoi, apesar de eu não manjar absolutamente nada. Mas não tem problema, porque agora, assim como tradição de novo, eu trago pessoas que manjam para falar e a gente tentar conversar sobre o assunto. E numa meio que raridade do Mangá ao Quadrado, a gente tá fazendo um podcast crossover. Não acontece isso muito no Mangá ao Quadrado, é bem raro. Estamos aqui com integrantes do Blimecast, Pachi e Cristeco. Tudo bem com vocês?
Tudo bem. É,
tudo bem. Se bem que assim, né, eu só sou uma convidada, mas eu acho que a única coisa que eu realmente posso dizer que eu faço é ler BL mesmo.
Não. É
a única credencial que precisa pra estar aqui.
Exatamente.
Beleza, então eu tô com tudo.
É mais do que... Porque eu estranho não lê muito, então você tá como especialista.
Não lê muito, você tá sendo eufemista aí, porque... Não lê,
basicamente.
Conta o no flag, se contar eu leio, senão eu não leio.
Não,
a gente não conta não.
Então não, então tô mal.
É, e estamos aqui pra falar com o Barry, com essas duas participantes do Blimecast, então. E é se introduzir então primeiro aqui, começa você, Pachi, como você quer que as pessoas te conheçam?
Bem, eu sou a presidente honorária do Blime atualmente, eu tomo as decisões principais no site, eu também edito e apresento o Blimecast, que é o nosso podcast só sobre Barry e Aoi. No momento eu estou tentando terminar o terceiro episódio, eu juro que vou terminar, gente. Um dia. E basicamente sou de BL, eu leio BL desde os 14 anos, meu Deus do céu. Tô com flashback aqui de quanto tempo eu leio. Vai fazer 10 anos esse ano, meu Deus, fez 10 anos. Ah.
Desde que você começou a ler mangá, quanto tempo você acha que passou desde que você começou a ler BL?
Eu acho que foi de tipo mangá pra BL, acho que foi tipo uns 4 anos, porque eu comecei a ler bem pouquinho. E aí eu tive uma fase que eu era muito, muito, muito viciada em shoujo mangá. Tipo, eu lia só shoujo mangá, lia pra caramba. E aí uma amiga minha, ela começou a gostar de BL, e ela começava, pô, Patrícia, vem, não sei o quê, eu não queria ver, porque nas minhas palavras era estranho, eu de 13, 14 anos. Até que um dia ela começou a ficar viciada em Gravitation. E ela virou pra mim, quer saber, você não vai ser daqui até ver. E ela trancou a porta do quarto e me obrigou a ver. Só que, tipo assim, eu não virei fã naquele dia. Eu vi, achei ok, o anime achei meio chatinho. E eu fiquei, tipo, 6 meses ficando, eu vou ler, eu não quero ler, eu quero ler, eu não quero ler. Tipo, buscando na minha cabeça.
É sempre assim.
É sempre a dúvida. Até que um dia, sei lá, eu virei Tsukishi Loveless em uma noite e eu caí no buraco e nunca mais saí.
Dá pra falar sobre isso, sobre muitas coisas que envolvem mangá no geral. Entrar em buraco e não sair mais.
Quando você vê, são 5 da manhã e o que você fez com a sua vida?
E você, Cristiano, o que você quer que as pessoas saibam de você, além de ser leitora de BL?
Acho que eu sou apenas mais uma outra otaka comum. E Fujoshi, né?
E Fujoshi.
Assim, beleza. Pra falar como também eu virei Fujoshi, foi...
Por favor.
Foi quando eu tinha uns 13 anos também. Eu sou de família japonesa, né? Meu pai sempre leu mangá também. Mas eu conheci, né, o famoso yaoi quando... Eu acho que foi nessas revistas que tinha na banca de anime, né? Eu só não lembro qual especificamente, mas tinha um pôster de Gravitation. E eu olhei e falei, nossa, que menina sem peito. E aí eu li a matéria e fiquei assim, não, pera. Isso não é uma menina. Que eu fiquei bem confusa, porque assim, nem passava pela minha cabeça que isso existia. Mas eu deixei. Na verdade, o que me fez entrar mais nesse mundo foi Loveless, porque tem pessoas com orelhinhas. Mas o que me fez entrar no buraco mesmo não foi nada desse gênero, foi Prince of Tennis. Aquele fandom faz você afundar. Faz você afundar, e aí depois eu nunca mais saí. e estamos aqui, por causa de um shonen.
O Prince of Tennis foi o Haikyuu de sua geração. Ele fez pelas fangirls o que Haikyuu faz hoje.
Com certeza.
Eu acho válido a gente citar que a gente tem um programa já sobre BL e Fujoshis, que a gente fez com a Yukina e Miyamuki, que foi um caso, na verdade foi um foco específico desse programa, que você queria discorrer sobre se Fujoshi podia gostar de casal gay, se não estava projetando. Foi uma discussão muito específica, de um momento muito específico, eu ouvi de novo, pra lembrar.
Foi um papo muito específico mesmo.
E é uma discussão que volta a cada 3 meses no Twitter, só pra deixar claro.
Três meses eu acho muito tempo. Uma semana.
Toda semana tem hot take no Twitter.
Não aguento mais.
E foi justamente por ver essa conversa o tempo todo no Twitter que eu resolvi fazer aquele podcast. E esse aqui agora não é tão diferente. Eu sigo a parte no Twitter, tem um bom tempo já, e eu adoro seguir você, sempre tem excelentes opiniões, e uma das coisas que você estava discorrendo um dia desse é meio que sobre a meio que percepção talvez antiquada que as pessoas têm sobre o BL e hoje em dia, né, que talvez hoje em dia muito da conversa que o pessoal tem justamente em redes sociais sobre BL e sobre as problemáticas que tem dentro desse gênero, acaba focando muito nas coisas de antigamente, não se fala muito sobre as coisas que tem hoje em dia, né, que estão sendo produzidas de forma contemporânea. E sim, é daí que surgiu essa ideia desse papo aqui, né.
É verdade, bem isso mesmo, porque recentemente teve vários artigos e podcasts, tanto aqui quanto lá fora, sobre BL e yaoi. E, tipo, um sentimento que eu tenho com a maioria deles é que, tipo assim, muitas pessoas que criticam yaoi, tipo assim, estão falando yaoi, tipo, não tocou em nada novo nos últimos 10 anos, sabe? Parou no tempo. Yaoi é o que é e não mudou nem um pouquinho desde 2000 pra cá.
Eu também fico incomodada, na verdade, é que, assim, o gênero, eu acho que ele realmente tem todos os problemas que as pessoas veem normalmente, né? Mas parece que é a mesma coisa que eles fazem com o shoujo, que é tipo assim, ah, shoujo é muito chato, só tem romance de colegial em que a menina é boba. Como todos os mangás shoujo fossem assim. E não existem outros, sabe? Tipo, a gente só tá falando das coisas ruins e ninguém quer falar, então, do que tá bom, o que, que mudou, quais são as coisas legais, sabe? Isso que me incomoda.
Gente de dentro criticando, não tem, sabe? É sempre a mesma tecla, sempre as mesmas obras.
Sempre as mesmas problemáticas, né? Então, que maravilha, então. Então, dessa vez a gente vai fazer um podcast positivo, né? Tipo, vamos talvez tentar elogiar. Com o viés de que a gente, pano de fundo é, vamos falar mal das pessoas que falam mal, né? Então, por dentro ainda é um veneno, assim, né? Mas não tem problema.
Judeu, você tem à mão uma lista dos conceitos que você tem ou que você ouviu recentemente sobre yaoi pra gente desconstruir eles aqui?
Eu definitivamente tenho alguns itens aqui que eu queria abordar, ver o que vocês acham, se tipo, mudou muito isso de um tempo pra cá. Mas, tipo, isso eu adorei. Vamos ter um input de vocês duas aqui. Por maior parte, porque eu tô meio que... O meu conceito de yaoi é muito mais por osmose do que qualquer outra coisa, yaoi BL, né? O que eu consumo é muito só do jinchi mesmo, hard, e é isso, só mesmo. Não sei, talvez seja essa percepção média das pessoas. Vamos tentar trabalhar uns itens aqui, vocês adicionam também. Vamos ver como é que o BL contemporâneo tá com alguns desses itens. Então, primeiro na minha lista aqui, eu acho que talvez a maioria das pessoas tem essa percepção de BL e yaoi, que é sempre um relacionamento abusivo. Não tem BL e yaoi em que não é um cara fazendo chantagem, ou sei lá, desde chantagem
força
até o estupro.
Um
todo...
Tá vendido pro tráfico, não sei.
Exato. De chantagem a estupro, toda a gama possível nesse meio termo aí. Vocês acham que a maioria dos BLs contemporâneos que estão sendo produzidos entram ainda nesse clichê?
Olha, eu acho que primeiro, eu tenho um problema de falar maioria, porque Como assim? Como tem muito pouco BL publicado no Ocidente comparado ao que sai do Japão, até mesmo por escândalos, os escândalos não conseguem dar conta de tudo que sai do Japão, porque sai muita coisa mesmo. A Cris Checo lê até mais porque ela consegue ler direto em japonês, mas, tipo, tem uma quantidade de mangá que não chega pra gente, simplesmente, tipo assim, é difícil de contabilizar. Então fica muito difícil pra mim falar a maioria, porque a gente não tem acesso à maioria. E okay. A gente é muito pautado pelo que os scans pegam. Tipo, os scans vai pegar um tipo específico, os scans vai querer pegar as histórias que, tipo, assim, vão pro finalmente direto, que no final do volume já resolveu tudo, ou que vai
ou
ter...
Ou as pessoas que escolhem têm mau gosto.
Que tem mau gosto, isso é uma questão. Tem escolhe, meu Deus do céu.
Toma aí, essa é uma perspectiva interessante que eu acho que eu nunca escutei. Vocês acham que talvez muito dos conceitos que a galera tem, tipo, no yaoi hoje em dia vem porque a scan que seleciona muita coisa ruim mesmo?
Eu acho que isso vale muito pra mangá em geral, porque a gente se apoia. Porque, tipo assim, os outros gêneros estão até melhores, mas, tipo, como a gente se apoia muito em scan, tipo, é boca a boca do que o scan decidiu que podia pegar e pegou, sabe? Uhum.
Assim, na minha opinião, tem muito scan que deve pegar uns negócios ruins, porque eles não têm uns diálogos muito longos, então é extremamente fácil de traduzir, porque mais da metade dos diálogos são gemidos, então, né? Muito mais fácil do que pegar, sei lá, uma história que é mais complicada e tem mais diálogos.
Momotomanji, que eu acho que eu preciso de um doutorado em cultura japonesa pra entender aquele mangá.
Não, ele é difícil mesmo, na verdade.
Que pra quem não sabe, Momotomanji é um mangá BL que se passa na era Edo, um ex-prostituto e um bombeiro. E, tipo assim, é um diálogo muito, muito de época, com muitos detalhes de época. Tipo, você para o capítulo, tipo, tem 3 páginas de anotação.
E é uma história, na verdade, muito. A estética do mangá é muito boa. A autora teve muito cuidado em toda a ambientação, né, desse período. Então é um mangá, tipo, ótimo também. E que ele sai extremamente de todos os estereótipos que também o gênero tem, né?
Sim. Uhum. Eu acho legal o detalhe artístico que as cenas de sexo parecem desenhos de ukiyo-e. Eu não sei como é que se fala assim. Acho que tô falando errado.
Ukiyo-e?
Ukiyo-e. Tipo, as cenas de sexo parecem esse tipo de arte. Eu acho fascinante. É muito lindo.
E a história, assim, o casal é muito fofinho. Mas a história é pesada. Porque no final das contas, porque um deles é este prostituto. Aí eles falam de toda a situação. É muito didático, na verdade. Eles falam de todo como é o processo dentro desses prostíbulos masculinos que tinha na época. Que não era nada fácil, porque no final das contas as pessoas eram tratadas como mercadoria, né? Então é pesado, apesar do casal ser fofinho.
Mas isso não chega na galera que tá consumindo por scan, porque é justamente por causa disso.
Não, pior é que. Tem traduzido, mas eu acho que é um estilo que não atrai muita pessoa. As pessoas olham e falam assim, um cara com metade da cabeça raspada. Que coisa estranha.
É, porque é o estilo Edo, então, tipo assim, rola um estranhamento quando você vai lá na primeira vez. Uhum. Acho que, tipo assim, com o escão que rola, tipo assim, tem muitos mangás fáceis que, tipo, porque é BL é que nem o microcói do resto do mangá. Tem revistas e revistas. Tem revista que, tipo assim, você vê que, tipo assim, é pra sair um mail aleatório toda semana, porque tem que sair e sai qualquer coisa. E tem a galera, tipo, tentando fazer alguma coisa mais diferente com o gênero. Só que, tipo assim, é meio fácil deduzir o que sai mais em scan, por ser mais fácil de traduzir.
Essa aqui que ia ser mais ou menos o meu questionamento, porque o gênero específico do Boys Love, do Yaoi, ele acaba sendo mais de nicho no Japão de forma geral. Então, o que costuma dos outras categorias de mangá, dos outros gêneros de mangá, quando vai pro mainstream, é comum, porque tem um anime, aí tá numa revista de nome, tem um autor mais famoso, e como esses caras, esses mangás mais de nicho, tão focados justamente em nicho, eles não têm um que está no mainstream pra puxar os outros, então todos eles estão meio que na mesma categoria de obscuridade, né? Então realmente quem filtra é quem traduz.
E também tem coisa que, tipo, a galera se apoia muito no que tem anime, e a verdade é que a maioria dos animes de BL realmente não são bons. São dúvidas questionáveis, porque a maior parte do BL chegar anime ou de editora grande, que são, tipo, de um jogo romântico, Sekaiichi da Vida, ou, tipo assim, foi uma editora grande que promoveu por trás, ou, tipo, do Kyusei, porque a produtora gostava muito do mangá e encheu o saco pra fazer.
Uhum. Mas falando especificamente da questão do estupro, né, do abuso, sim, eu acho que, assim, porque parece que no Japão tem meio que duas frente, não é frente, mas tem duas perspectivas dentro do BL, né? Aquele que não se preocupa com realismo nenhum, porque eles levam em... Ah, não, é fantasia, a gente não tem nenhuma obrigação de ser realista. Uhum. E as que realmente, não, a gente já tá aqui, vamos fazer alguma coisa que realmente contribua, que faça uma
Vamos fazer
história
direito.
mais. É, vamos fazer um negócio direito, né? Vamos aprender aqui. Então, tem. Isso já faz com que as histórias tomem, assim, objetivos muito diferentes, né? Então, pode sim ter aqueles que simplesmente elas não querem fazer nenhuma história profunda. Na verdade, elas realmente estão querendo desenhar uma putaria ali. E, eventualmente, isso pode aparecer de ter um relacionamento que não é bem construído. E aí elas se apoiam no que é mais fácil, que normalmente é o estupro, né? Mas eu acho que tá assim, você não pode, não dá para dizer que é a maioria. Tá, tem muito mangá hoje em dia que vai pro fofinho e que você até fica com diabetes, assim.
Ou mesmo que não necessariamente seja fofinho, mas só que não seja um relacionamento
Ah,
completamente abusivo, né?
sim, não, na
não.
verdade tem muitos mangás que até tratam disso, de como estupro não é uma coisa legal, isso é traumático, as
Como
pessoas
afeta o
ficam muito mal com
relacionamento?
isso. Sim.
Tem os casos também que, tipo assim, que tem o estupro, o relacionamento, tipo, abusivo, abusivo mesmo. Tipo, não tem enganação na história. Você tá lendo um romance muito ruim. Muito errado no sentido de que, tipo assim, são duas pessoas tóxicas tendo um relacionamento tóxico.
É, assim, até pra gente citar, né? Tem a Harada, que a gente.
Hugo Harada.
Harada, a autora que todo mundo odeia, porque ela faz coisas muito problemáticas de fato,
Mas todo
mas
mundo
ela.
odeia.
É, mas é que ela não te engana, sabe? Ela não tá falando, ah, eu vou fazer um relacionamento abusivo aqui e vocês vão achar bonito. Não, ela quer fazer um relacionamento que é tóxico e você vai saber que é tóxico, que ele é ruim, porque é ruim.
Mas, tipo,
Ela não tá te enganando.
ela não tá te enganando, porque eu acho que a Harada toda uma proposta como autora que, tipo, tem uma entrevista dela que ela fala que, tipo assim, quando ela começou a escrever BL, a visão que ela tinha de BL é que, tipo, ah, tem dois carinhas que eles vão ficar felizes no final, pronto, acabou o final feliz. Mas ele viu pra ela que BL, na verdade, é relacionamento entre dois homens. A partir daí ela pode fazer o que ela quiser. Então eu sinto que ela tem uma proposta como autora, tipo assim, de questionar até onde ela pode ir. Porque eu sinto que tem uns BL dela que, tipo assim, é tipo aquela cena do Pop Sin Epic, da menina, tipo, tá batendo nela, você tá irritada? Você tá irritada? Você tá irritada? E uma hora, tipo assim, não, eu tô muito irritada. Porque ela com BL, tipo assim, parece que ela, tipo, ela tá te questionando pra ver até onde você aguenta, até onde isso é divertido, até onde isso é BL. Porque chega um ponto que, tipo, não tá mais divertido. Você tá tipo, meu Deus, isso é um horror, isso tem que acabar.
Você vai ler um negócio dela, você fica assim, eu tô esperando a hora em que tudo vai dar errado. E ela vai tocar num negócio muito ferrado. Porque assim, eu sinto que ela começou a pegar esses assuntos mais pesados com o mangá dela Yatamomo.
É, tá
Que o
bom.
primeiro volume, na verdade, era muito suave.
Comparado com o que ela faz.
É, comparado com o que ela faz. E aí, parece que depois ela demorou até alguns, eu acho que até anos, para lançar o próximo volume. E do volume 2 para frente, é pesadíssimo. Ela trata de assuntos muito pesados, tipo, inclusive até que você não vê muito. Você não esperaria ver em um BL, né? Da questão de, tipo, da mãe de um dos personagens, ela deu à luz a ele, na verdade, ele é um fruto de um estupro, né? E a história fala toda sobre como ela não foi uma boa mãe por causa disso. E é pesadíssimo, porque, assim, ela não tratou ele bem, mas ao mesmo tempo que você vê ela como uma vilã, depois você entende o
Entende o
lado
lado
dela,
dela.
mas ela ainda não é uma boa mãe. Então, assim, são coisas muito conflituosas. Tipo, a Harada não tá querendo fazer você sentir, falar, ah, não, coitada dessa mãe. Ela só tá querendo mostrar, tipo assim, olha, é a vida, é assim, essas coisas acontecem. E aí você tem que lidar com isso.
E qual que é a perspectiva do público em relação a isso? A perspectiva do público é a mesma que vocês têm, de que isso é zoado? Ou tem uma galera que fala, ah, legal, um mangá muito bom aqui, não tá refletindo, sabe? Será que ela tá pegando certo o público? Tipo, o sentimento que ela quer passar é esse mesmo, de questionar, de tentar entender se até onde vai? Ou ela tá cumprindo algum fetiche maluco que alguém tem?
Eu não
Acho que aí
sei, porque eu
depende.
acho muito da pessoa, porque eu acho que é Harada, tipo, você precisa ser ela no, precisa ler ela num contexto dentro do cenário do BL. Porque, tipo, quando você lê muito BL e você lê Harada, você meio que entende o que ela quer dizer, o que ela tá tentando fazer. Mas quando, tipo, você chegou ontem de paraquedas, você vai pegar pra ler Harada, você vai achar que é um horror.
Não,
É,
isso.
você só vai confirmar que o gênero é uma bosta.
Sim.
Ah, mas isso é bem significativo para mim, porque, sabe, muito das conversas que eu vejo, e justamente talvez o problema de até eu perguntar, ah, e aí, é muito abusivo hoje em dia, ou é muito estupro, ou não sei o quê, é justamente para essa categorização geral que tem que galera quer dar pra BL e Yaoi. tipo, vocês estão falando aí, é muito abrangente e tem muita coisa. E, tipo, uma história dessas que, sei lá, tem coisa, entre aspas, problemática, mas não é, sei lá, problemática à toa. Obviamente a autora tá querendo criar personagens cinzentos, tridimensionais, sabe? E sei lá, talvez pra mim parece o tipo de coisa que seria compreendida como tal se fosse outro gênero, sabe? Não necessariamente seria categorizado automaticamente como, não, ó, um negócio abusivo aqui, sabe? O pessoal ia tentar, sei lá, se fosse um romance ou outro qualquer, o pessoal ia tentar, talvez, que interessante que estão fazendo isso aqui com esses personagens, ao invés de automaticamente tentar criar algum tipo de categoria para aquilo.
Eu acho que rola isso, porque, por exemplo, se você for o tipo de pessoa que leia a OBL, tipo, na pré-noção de que não, vai ser romance abusivo e qualquer coisa que eu ver que for horrível tá sendo romantizado em algum nível, a pessoa vai achar que qualquer coisa que acontecer, tipo, não, tá sendo romantizado, sendo que, tipo, às vezes ela não tem uma boa interpretação do texto nesse sentido. Porque eu já vi caso de gente falando que, tipo, a Harada é problemática porque ela romantiza, mas, tipo, você leu o mesmo mangá aqui, ela não tá romantizando o assunto. Só que às vezes
exatamente.
A pessoa tá tão na. Assim, ela tá tendo a pressão de que não vai ser romantizado, sendo que às vezes não tá isso. Às vezes a pessoa, tipo assim, já tá com o olhar dela de que é assim e, tipo, ela não leu o texto que tá querendo dizer como texto. E eu acho que rola muito isso. Porque, tipo, se você quiser ficar sem ler BL, tipo, sem ler BL sem problema, entrar, você consegue. Porque é um gênero muito amplo. Você pode ficar lendo só as coisas fofinhas, açucaradas, bonitinhas, que você consegue, tranquilo. A questão é que, muitas vezes, a pessoa não tem noção do gênero. Tipo, vai chegando, clica no top 10... E aí você não sabe o que vai encontrar.
Isso coisa... pra qualquer mangá, inclusive. Você clica no top 10, você não faz ideia do que vai aparecer.
Eu acho que a Harada, se você olhar pela perspectiva ocidental, assim, eu acho que o público ocidental, poucas pessoas dizem que gostam da Harada. Eu acho que é uma ousadia até, assim. Porque, exatamente porque ela trata de problemas muito bizarros, ela fez um mangá chamado Nietzsche, que foi extremamente polêmico.
Mega
polêmico. E assim, no Japão, as pessoas entendem ela, sabe? Eles entendem a proposta dela, então eles veem esse mangá. Na verdade, esse mangá é muito popular. Ele saiu até Drama CD e tudo.
É Drama não CD, tive meu Deus. Eu não vou nem chegar perto.
Não tive coragem de ouvir. Mas, assim, porque eles entendem que esse mangá é tipo, sabe quando você quer ler aqueles livro de thriller que tem um monte de gente morrendo, assim. É nesse nível, você quer ler alguma história com um assassino. Você quer ler uma história com um psicopata? A gente vai lá ler Color Recipe, que é da Harada também. Que obviamente
é um
o cara é psicopata. E ela não tenta fingir. É tipo assim, ele é um psicopata do começo até o final. E é isso aí. E você termina falando que filho da puta. Desculpa pela palavra.
Mas vocês vêm fora do público, vamos dizer, já introduzido ao gênero. Alguém de fora pega esse exemplo e fala: caralho, olha como é errado Yaoi. Vocês já viram alguma coisa nesse sentido?
Já.
Pegando essa autora? Tipo, pega a pior autora problemática do gênero e fala assim: olha como esse gênero é ruim.
Já vi rolar.
Eu acho que eu não vi ninguém usar Harada, não, ainda.
O que eu vejo muita gente usar, tipo assim, pegar um exemplo pra definir todo o gênero, é os clássicos de Jujutsu Kaisen, que são realmente uma bosta.
É, não. Não dá.
É, 3 temporadas, popular pra caramba, tipo, vai ser usado. E o Viewfinder da... Esqueci o nome da autora agora, Yamano alguma coisa. Que, tipo assim, é um mangá tipo, de mais de 10 anos, de máfia, com começo horrível, todos os clichês horríveis possíveis de BL ter nesse mangá. Mas, tipo, já passou mais de 10 anos.
Se você quiser pegar exemplo de como BL é ruim, assim, a gente tem um monte, até porque tem sei lá quantos trilhões de BLs por aí, assim. Obviamente você vai conseguir achar muitos que são ruins.
Gênero, né?
Só que o problema é esse, sabe? As pessoas sempre pegam as mesmas coisas. Se não é Junjou, é Sekaichi, se não é, sei lá...
É Super Lovers.
Super Lovers, clássico, Super Lovers, até mesmo falar de Loveless, que nem é velho, mas enfim. Ou tipo assim, Okaneganai, que pra mim realmente Okaneganai é aquele exemplo clássico. Eu acho que ele engloba todos os clichês do Belly de um jeito tão estranho. Ele é tipo, tem o cara enorme, é o semi enorme.
Eu chamo ele de armário, porque eu nunca lembro o nome dele.
Kano. Ele é gigante, ele é rico, ele é foda. E aí tem o Uki, que é uma criança... Mentira, ele tem uns 20 e poucos anos, mas tem cara de criança.
Okay.
Ele
Chata
é minúsculo.
Legal.
Ele é inocente, ele é um anjo na terra. E,
com
incrivelmente,
olhos grandes,
são dois homens que
cabelo louro.
escrevem, né? E aí,
são dois
bizarramente,
homens.
são dois homens que escrevem essa série. Eles conseguiram fazer a personificação dos clichês com aquilo. Na verdade, eu acho que é engraçado isso. O Okaneganai até mostra, na verdade, como o gênero tá mudando. Porque, assim, Okaneganai é os clichêsão de antigamente, né? Lá depois do volume 10, sei lá, eu não lembro exatamente. Eles tocam no assunto de... Hey, você já parou pra pensar que só rola estupro aqui?
Eles falam, vamos falar de branco na sala.
É, foi muito engraçado. Que eu fiquei, é sério que agora, depois de 10 volumes e pouco... Vocês vão falar sobre como só rola estupro. E aí... Mas não tem mais o que fazer, sabe? Já rolou 10 volumes
não,
por aí.
Não, tá demais.
E aí, o que, que eles estão fazendo? E aí, qual é a única saída que os autores tiveram? Eles estão usando como piada. É tipo assim, ai, virou ai. Tipo... Fazer o quê? Ele é... O CM é assim mesmo. Mas assim, pra você ver como isso tá tão... É tão gritante esse negócio de... Gente, estupro é ruim. Que até o mangá que... É baseado em estupro, parou a falar assim, é, a gente sabe. Infelizmente,
tipo,
a gente
já virou
sabe.
A referência já virou clichê, né? Tipo,
sim, ah, eu acho que
não tem mais o que fazer.
Tipo, eu acho que as autoras hoje têm essa consciência dessa fama que ficou. Por exemplo, tem uma autora que eu li, que é aquela do... que fez o Homespring no Joke, mas o outro mangá dela de comédia, que ela tem um mangá que, tipo assim, que é a história de, do cara que fazia bullying com o moleque quando era mais novo, e o moleque voltou, tipo, bonitão, e tipo, não, agora eu quero me vingar de você. Aí tem a cena, tipo assim, o cara tá, tipo assim, tá de bota, roupa
de couro,
sadomasoquista, com chicote, máscara. Mas, tipo assim, ele prende o cara numa cadeira, mas eu acho melhor que, tipo assim, ele tá explicando que ele começou a gostar de sadomasoquista por causa dele. Aí tem uma hora que ele para e fala, então... Só queria deixar muito claro que sadomasoquismo não é estupro, é uma coisa feita consentida entre duas pessoas. O que tá rolando nessa cena aqui é um estupro e a autora não consente com isso. Eu tô tipo assim, gente, eu comecei a rir, porque foi muito ridículo. Tipo assim, então, gente, só pra lembrar, aí continua o mangá.
Ah, isso é interessante, então, tipo, mesmo nas coisas que estão saindo hoje em dia, mesmo as coisas que contêm algo que poderia ser considerado problemático, tem alguma ciência, tipo, só como meio que retrato de como as coisas estão mudando, talvez.
É, o Japão, ele não é ignorante, sabe? As autoras, quando elas querem, sim, saber sobre as coisas, elas vão atrás. Obviamente tem aquelas que estão paradas no tempo, você vai ler os mangás delas hoje em dia e parece que você tá em 2000. Mas tem aquelas que sabem, inclusive, eu tava até falando desse mangá esses tempos, tem aquele, um mangá chamado My Little Inferno.
Ah, eu quero ler esse, mas não tem fã.
Ele é super... Ele parece muito ruim, porque a capa é meio... Faz você parecer que é muito ruim, mas ele é... Não sei falar tranquilo, porque meus critérios são estranhos. Mas é muito engraçado, porque o próprio personagem, que é o Wookie, tem uma hora que... Assim, o cara... Tem um cara que invade a casa dele, enfim. E aí ele tá, tipo assim... Se começando a se preocupar com aquele cara, e ele fica assim... Putz, isso é síndrome de Estocolmo. Eu, claramente, tenho síndrome de Estocolmo. E vai
só,
nisso, tipo assim...
Eles
sabem. Assim, aí a história continua, porque, né... Enfim, mas é engraçado.
Me fez,
tipo,
me fez lembrar aqui de Killing Stalking só.
Ai.
É. Mas assim, a autora. Aquele mangá é bem engraçado de um jeito estranho. Mas a autora basicamente falou, tipo assim, eu sei, é síndrome de Estocolmo e eu vou continuar com isso, porque, enfim.
A autora cagou na sala e falou assim, nossa, cagaram na sala aqui, gente.
Exatamente.
Eu acho que eu tô vendo mais a consciência das autoras, tipo assim, por mais que ainda role essa questão do relacionamento abusivo, o que eu vejo menos é que, tipo assim, antigamente tinha muitos barulhos que, tipo assim, ah, eu fiz por amor, eu fiz por ciúme, eu fiz não sei porque, sei lá, qualquer motivo bullshit que a autora inventa, e hoje é mais, tipo, não, realmente tá rolando isso, é horrível, ele está usando mesmo assim. Tipo,
ainda
eu sei que
fazem,
é horrível,
mas sabem que é horrível, pelo menos.
Sim, sabe que é horrível. É um avanço. Mas porque, é um avanço comparado antigamente.
Porque, tipo, a gente tá conversando aqui e, sei lá, eu não quero que ninguém escute esse podcast saindo desse episódio pensando, não pode problematizar nada mesmo. Ah, essa galera aí que problematiza aí é muito chata mesmo, tá ruim por causa desse politicamente correto, sabe? Eu não quero que...
Nossa.
Tipo, não é essa a moral da história que a gente tá querendo causar aqui, eu acho, né?
Ah, não, com certeza não. Eu acho que problematizar é ótimo.
Por favor.
mas problematizem. A gente tem que saber, né?
Acho que você tem que problematizar, no sentido de que tem que refletir sobre o que a gente está lendo, porque sim, tem muitos BLs que ainda refletem clichês horríveis, romantização de situações abusivas e tal, mas também tem muito autor que tipo, questiona isso dentro da própria narrativa, ou tipo, tem simplesmente uma nova visão, ou simplesmente, tipo assim, que eu acho que problematizar é mais do que tipo, você pegar o mangá e fazer tipo, lista de platins, e se isso pronto foi reprovado no tribunal de não pode ler isso aqui, sabe? É mais do que isso, sabe?
Uhum.
Que, tipo, é uma questão de como retrata no texto. Porque tem muito. Eu vejo muito mais mangás velhos que, tipo, que tratam o estupro, mas de uma maneira consciente, ou, tipo, refletindo, ou vendo como trauma, sei o que lá. E outras autoras que, tipo, assim, que, tipo, não, vai ser um romance, não vai ter nada disso. A gente vai falar sobre o assunto, mas, tipo, não vai ter nada disso, vai ser tudo consentido. Tipo, assim, as autoras têm consciência, isso vai mudando, vai tendo essa reflexão dentro das. De mangá conforme você vai lendo. Você vê que o próprio público que lê mangá quer algo diferente, quer coisa nova, quer coisa que não seja, tipo, os mesmos clichês datados que ganha anime sempre, que foi o que ganhou anime ano passado, tipo, da Careta e tocou alguma coisa, que, tipo assim, é um mangá que parece preso em 2007, sabe? Não é um mangá que parece novo, sabe?
Isso é interessante, essa é uma das conclusões que a gente chegou também no podcast anterior. Que tipo, o pessoal tá meio que de saco cheio também já desses clichês batidos e tal. E a ideia de pegar isso como um exemplo do gênero como um todo é um pouquinho desonesto, no mínimo.
Sim, e eu acho que, tipo assim, se a pessoa quiser, tipo, exemplo real de pra ver de como esses gostos de fato estão mudando, tipo, no Japão tem duas premiações todo ano sobre BL. Um é o Kono BL Gai Yabai, que é feito por livreiros e gente da indústria que escolhe, tipo, top 20 melhores mangás BL que você tem que conferir. E, tipo, sempre um ranking que, tipo assim, sempre tem algo novo, sempre tem algo diferente. O que ganhou esse ano de melhor mangá BL foi o Rumspringa no Jouken, que eu acho que é assim que fala. Que é um mangá que se passa nos Estados Unidos com um ex-dançarino e um Amish, daquela comunidade Amish dos Estados Unidos.
Nossa,
que tá no... Ele tá no meio do Rumspringa dele, que é quando eles saem da vila, tipo, experimentam o mundo real por um tempo. E, tipo, rola um romance. E é lindo. O mangá é maravilhoso. Tipo, não tem nenhuma crítica esse mangá. É um negócio tão sincero, tão bem feito, que, tipo assim, abre seu coração aquece lendo.
Uhum.
Tem a outra votação, que é o Tio Tio BL Awards, que é um site de BL japonês que faz, que essa é a votação do público. Esse público escolhe. Tipo assim, eles botam, tipo, 100 opções de mangá e a galera escolhe. Inclusive, Joy, que a Nipop lançou esse ano, tava concorrendo a melhor mangá. Não chegou a ganhar, mas tava concorrendo, que eu achei muito legal. E o que ganhou foi Licor e Cigarrete, da Zarya, que é um mangá. Tipo assim, é um romance muito fofinho, muito amor, que se passa na Itália, de dois amigos de infância que começam a perceber que gostam um do outro, que o Sam é assumidamente bissexual, eles falam sobre essa questão, e eu fiquei tipo assim, olha gente, pra falar que todos os que você fala que não deixa, pô, esse mangá quebra, e tipo assim, é bem legal o mangá, é muito fofinho, é muito amor, e é bem, tipo assim, eles falam dessa questão do medo de andar de mão dada na rua. E pode ser, enquanto é um romance muito fofinho.
Licor e Cigarette eu li e eu adoro também. É muito...
Muito bom!
Simples, mas é bem feito.
Sim, e foi votação do público, tipo, japonesas. Tá, foi votação mundial, mas pode entender que ninguém trabalha em japonês escolher esse mangá. E, tipo, você pega o top 10 do que a galera escolheu, tipo assim, são mangás assim, que ou... Tem os lixos no meio? Tem os lixos no meio.
Tem os lixos no meio. Segundo lugar é um lixo, mas...
Foi o quê? Foi aquele Dragless Sex?
Foi.
Ai, aquela porra de mangá. Mas então...
É, não, mas isso só pra mostrar meio que a heterogeneidade do gênero como um todo, né? Tipo, não é só as coisas problemáticas nem nada, né? Tem uma mescla aí de gigante, né?
Sim, é um bloco com opiniões muito diferentes, com mangá muito diferente, com opiniões muito diferentes. Tipo assim, você vai ver as premiações e você vê o quanto tá mudando, até tipo, votação de público. Que mangá vocês querem que ganhe anime? Tipo assim, ganhou Tendance, que é um mangá sobre dois dançarinos que saiu de uma revista BL pra uma revista seinen. E tipo, as japonesas, tipo, tão loucas que ganham esse negócio e ganham anime. Eu também tô louca, apesar de que eu achar que vai ser uma animação lixo, mas eu quero muito que tenha anime.
Ah, eu acho que vai demorar, hein?
É, aproveitando um gancho que vocês estão falando, citando várias vezes, e tem um aspecto específico de yaoi que a gente ouve muito falar e eu acho que talvez seja problematizável hoje em dia, e eu não sei como que tá o gênero de forma geral, que é essa personificação do conceito de semi e yuki, que é uma forma antiquada de se ver como são relacionamentos gays, né? Porque Relacionamentos costumam ser mais complexos do que um cara ativo e um cara passivo. Judeu, me ajuda aí, né? Que você...
Não, eu definitivamente concordo. Mas, tipo, sei lá, eu já tive muito mais problema com isso. Parece que... Vocês me corrigem, é claro, parece que não é... Isso em específico não parece ser algo que mudou muito, não. De vez em quando você tem uns switch aqui e ali, mas até onde eu leio é bem raridade. Mas, tipo, sei lá, eu já tive mais problema com isso do que eu tenho hoje em dia, porque eu vejo mais o BL como um gênero por si próprio, com as características de si próprio e tal. Sei lá, é uma ideia que tá inserida ali no gênero e que não necessariamente é um reflexo tão fiel da sociedade, mas tá ali, sabe? E acho que hoje em dia as pessoas entendem mais que, não é necessário, só porque eu tô lendo isso aqui não quer dizer necessariamente que é assim na vida real.
Eu acho que com essa questão do semi-duo, que acho que das mudanças do BL, principalmente na última década, o que aconteceu foi que sim, ainda tem a predominância do semi-duo, que tipo, o casal não costuma mudar de posição, apesar de ter mais exemplos de casal que troca de lugar. O que eu vejo muito é que, tipo assim, o que diminuiu de fato é aquela questão de, o CM tem a característica mais máscula e o passivo de relação seria a visão mais feminina. Isso, tipo assim, mudou muito forte, porque o que eu vejo mais, tipo assim, o casal não muda de posição, mas, tipo, é menos, tipo, menininha e menino. Homem e mulher do casal, entre aspas, e mais, tipo assim, dois personagens de personalidades diferentes e de aparências que nem sempre dizem. Porque uma coisa muito comum em BL agora é, tipo assim, não é o que parece. Que quem você acha que teoricamente seria o Sammy num BL mais clichêzão, na verdade não é. E isso é conversado durante a história, ou, tipo, até uma piada com a autora. Ou muitas vezes o personagem, tipo, conversa, tipo, não, o que, que você quer? Na hora que, tipo, vai rolar, não, eu quero fazer isso porque eu achei melhor. E, tipo assim, ok.
Eu quero saber, excelente ponto. Sim, eu concordo plenamente. E, tipo, no que diz respeito até uma retratação na sociedade, meio que foda-se o que rola na cama. O problema maior mesmo seria essa ideia de que, não, tem que ser um cara magrinho e um cara bara e só esse é o tipo de casal que existe, sabe? E no momento em que existe meio que essa mescla maluca e até essa ideia de que, não é o que parece, você joga ali na equação e você nunca sabe no final das contas de qualquer jeito, né? Porque Sim. Eu já li uns que é os triplo reverso, né? Não é o que parece, mas aí volta pra ser o que é de qualquer jeito. Então...
Eu acho até engraçado. É até engraçado porque eu acho que foi o site da Tio Tio que fez isso. Eles fizeram tipo um joguinho. Adivinha quem é o Sammy? Ou, não, adivinha quem é o Wookie? Aí eles ficavam, tipo, você tinha que clicar no personagem que você achava que era e aí eles iam ver, aí você via se você acertou ou não, assim. E eles só pegavam esses mangás que você não sabe. Que não tem como saber. Porque tá rolando isso, de fato. Eu concordo com a Paty. Tem esse problema de que os personagens, eles... Vai ter o Semi, que ele vai ser Semi do começo ao fim. E vai ter o Uki, que... Às vezes eles até... discutem sobre, não, a gente podia trocar, mas nem sempre rola, e quando rola, eles chegam à conclusão que não, tem que ficar do jeito que tá, sabe? Eu acho que isso realmente tem que mudar, e eu acho que meio que tá mudando. Na verdade, assim, sempre teve mangás que tinham que os personagens até trocavam de posição, né? Acho que desde 2009 pra antes tinha mangá que fazia isso, mas era pouquíssimo, porque eu acho que as japonesas são mais inflexíveis até por causa da questão dos chips.
Sim, mas não pode mudar, é o chip pronto.
Não pode mudar. É, tipo assim, quando muda, é tipo assim, não acredito que mudou, como vocês ousam, sabe? Então, elas ainda são meio inflexíveis nesse sentido, tipo, vocês podem... Elas podem até shippar os mesmos personagens, mas aí às vezes não vai ser...
O Sammy, que são diferentes.
É trocado e elas já estão tipo assim, não, então a gente não consegue conversar aqui porque não vai dar certo. Então você acha que esse é o problema maior. Elas ainda são muito inflexíveis nesse sentido porque é tipo assim, não, eu quero as coisas do jeito que tá. Mas tá mudando, eu acredito, eu vejo que tá mudando, mas ainda é bem lento.
Pra mim, o melhor mangá que fez isso... desculpa, só uma piada aqui. O melhor mangá que fez isso teve um mangá belo que eu li, que, tipo assim, que eles foram jogar Uno pra decidir quem ia ser Sammy e quem ia ser Hulk. Eu vi tanto. Que eu vi tanto mangá, devia ser assim, joga Uno, se decida aí.
Eu vi um melhor. Eu vi uma que a autora, assim...
Podia ser assim na vida real.
Que durante o mangá, praticamente não teve cena de sexo durante um mangá que eu li. Lá no final, os personagens vão fazer isso de jogar Jokenpô pra ver quem que vai ficar em cada posição, né? E aí ela coloca, se você quer que o fulano perca, vá até a página tal. E E aí vai ter. Aí você queria que o tal ganhasse, vá pra página tal. Se você quer que dê empate, vá pra página tal. Ela colocou todas as opções. Foi ótimo.
Achei ótimo.
Posso dar uma problematizada nisso? Quem perde é o passivo?
Não, eu acho que eu não lembro, na verdade.
Ah, deve
no ser. No Diuno, quem perdi era o passivo, se não me engano.
Porque existe aí, né, uma questão um pouco machista de que, né, o papel submisso, o papel...
É quem tá perdendo.
O papel da mulherzinha, quem tá perdendo, né, existe uma visão ainda um pouco machista desses relacionamentos, né, meio heteronormativo.
Eu acho que tem isso, mas normalmente o que eles falam é, tipo assim, eles perdem, tipo, vai ser o passivo quem perde porque, teoricamente, pode doer, entendeu? E aí isso seria ruim. Normalmente eles colocam nessa perspectiva.
Não me incomoda tanto isso, falando aqui de novo, porque justamente porque a verdade é que isso é um problema entre pessoas LGBT no geral ainda na sociedade, sabe? Não é algo exclusivo subindo na minha caixa de milk aqui agora, tipo, não é algo exclusivo a BL e a Oi, sabe? Gay tem, tipo, mesmo muito, internamente muito preconceito entre você é ativo, você é passivo. Pouco se fala sobre switch no geral, então, tipo, é um problema que é um problema mesmo entre LGBTs. Não é no BL, no Yaoi, que vai ser resolvido de qualquer jeito. Então, não é algo que me incomoda muito, não. Tipo, se tem uma variância entre os casais, sabe, em termos de fisionomia e tudo mais, a ideia do que eles fazem na cama ali não é tão relevante, talvez.
Sim. Tipo assim, não querendo me meter, mas uma coisa que eu vejo muito, que às vezes eu vejo uma crítica ao BL, tipo assim, ele faz um retrato ruim da comunidade LGBT, ou bota um personagem pra fazer uma coisa ruim, que dá uma imagem ruim à comunidade gay japonesa, mas muitas vezes, tipo assim, às vezes é o que de fato acontece, é uma merda, acontece. Por exemplo, o lance do tipo, o casal termina porque um dos caras decidiu que não, tem que casar e ter filhos porque é meu dever e, tipo assim, acabou aqui, sabe? E, tipo, é uma coisa que rola, infelizmente.
No Japão, principalmente.
Essa é uma crítica que o pessoal tem história LGBT no geral, né? Que o pessoal sempre fala, não, é sempre muita tragédia, porque não pode ter uma história muito feliz? Mas a verdade é que muito da experiência de pessoas LGBT tá comunicada por meio de tragédia, por meio de sofrimento e de resistência, e a ideia dessas pessoas quando vão escrever uma história não colocarem isso, sabe, a experiência que elas passaram, então, sei lá, que elas observaram, não é tão, não é justo, talvez, eu não sei dizer, mas não é um problema que tem no geral.
E eu acho que, na verdade, no falar da questão tragédia, quando você vai falar de mangá, no geral já é meio estranho, porque o Japão sempre gostou de tragédia, na literatura, inclusive. Final triste é o que eles mais gostam de fazer. Tipo, não é uma exclusividade do BL. Ai, sempre tem os personagens que se dão mal. Gente, é em tudo no Japão, assim. Eles adoram fazer isso desde sei lá quando. Assim, o Ocidente que gosta de final feliz. O japonês não gosta de final feliz. Eles querem final aberto e, se possível, triste.
E final feliz em BL foi mais só de 2000 pra cá. Porque antes de 2000 era, tipo assim, tragédia do início ao fim. Tipo assim, geral, morre, termina em cadeira de rodas, tipo assim, esse tipo de coisa.
Atropelado, né? Tem mais um item aqui, pelo menos, e ele é bem específico, e ele comunica um pouco com o último podcast que a gente teve também, que eu queria abordar aqui um pouquinho, que é representatividade feminina de mulher dentro de Yaoi BL. A minha pergunta aqui não é em quantidade, né? É mais na questão de quando tem, como é. Porque o meu preconceito aqui é a ideia de que a BL Yaoi vilaniza muito mulher quando tem no mangá, sabe? Quando tá ali é pra ser uma vilã, pra tirar o casal do, tipo, de se tornar possível, ou de fazer chantagem e de não sei o quê. Vocês acham que isso tem mudado nos últimos 10 anos, é o período que a gente tem falado?
Mudou. Eu acho que mudou bastante essa questão da mulher como vilã. Porque, tipo assim, é meio engraçado você pedir representatividade feminina num gênero que, tipo assim, todos os autores, a maioria dos autores são mulheres. Eu acho isso meio... Ok. Eu acho meio bizarro. O que eu vejo rolar muito é menos a questão da mulher como vilã. E muitas vezes, quando ela existe como um obstáculo no relacionamento, muitas vezes você, ah, não é porque ela é má, mas tipo assim, porque acontece. Tipo, as pessoas convivem junto, o cara é popular, vai ter pessoas que gostam daquela pessoa. Eu lembro que teve um caso que isso rola até em Given, que é o que vai ter anime agora, que tipo, rola isso da menina meio que jogar intriga pra cima do casal principal por ciúme e tal, e depois ela, tipo, cara, não, eu falei uma merda, desculpa. Eu fui escrota com você, eu não devia ter feito isso. Tipo, você vê, ela vai lá e pede desculpa, sabe? Porque, pô, um bando de adolescente. É um adolescente, adolescente faz merda, gente.
Eu acho, assim, que também tem a questão de que muitas vezes eles enfiam... A mulher aparece com a figura, tipo, ruim, né? Porque ela vai atrapalhar o casal. E não necessariamente porque ela é uma mulher, assim. É a mesma coisa que acontece quando, de repente, aparece um outro cara que era um amigo de infância. Sim. Do fulano. E ele veio estragar o casal que finalmente tava junto, sabe? É a mesma função. Mas aí, em vez de um cara que é amigo de infância, é amiga de infância, sabe? Não necessariamente era a questão de as mulheres são más e elas só querem atrapalhar o casal, sabe? Tipo, podia ser qualquer um, podia ser um cara também, sabe? Na maioria das vezes é um cara, na verdade.
E ficou cada vez mais comum, tipo, aparecer mulher na história, tipo, ah, é mãe, é amiga, tá lá pra compartilhar o choro, ou só ouvir o cara reclamando. Sim. Da vida e ficar tipo, meu Deus, resolve a tua vida. Porque eu sempre adoro quando tem personagem assim, tipo assim, a mulher tá lá ouvindo, tipo assim, cara, se resolve, para de me encher o saco. Não,
inclusive, eu até tava lembrando, porque eu tava relendo um mangá de Dokusei, né? E aí, tá tendo a continuação, a autora tá fazendo a continuação agora, ela tá lançando uma vez a cada, sei lá, 3 alinhamentos do planeta, mas ela tá lançando. E esses últimos mostrou, tipo, tem uma personagem feminina que ela é amiga de um dos principais, e aí tá tendo um conflito entre os principais lá, e aí ela tenta ajudar e tal, e aí o cara até pega e fala, tipo assim, mano, o que você tá falando, sabe? Você é uma mulher, você não sabe de nada. E aí ela, tipo, parece que ela fica super ofendida, mas depois ela volta, tipo, não, cara, eu sou sua amiga, eu queria te ajudar, sabe? Então tá tendo muito mais personagem feminina que aparece como amiga, com a personagem que tá ali pra auxiliar. Isso teve em vários outros mangás, teve, eu acho que em Escape Journey da Ogeretsu Tanaka tem isso também, tem umas personagens femininas e elas são as amigas. Assim. Não necessariamente elas estão lá pra atrapalhar.
Acho fascinante a ideia de mulher em Belia Oi ocupar o papel que gay normalmente ocupa em romance ocidental, justamente, né? Que é do homem gay ali, que tipo...
É a amiga hétero ajudando.
Sim.
Eu lembro pra tu ter ideia que às vezes nem precisa tipo, ser tão novo. Por exemplo, eu lembro que teve um mangá que eu li, que é o da Kuneda Saika, que é o 50-50, que é de um casal que, tipo, assim, que eles são meio, tipo, vai e volta. Tipo assim, a vida bota eles ficando juntos em situações. Aí tem um momento que, tipo, os dois estão namorando duas mulheres que são amigas. E, tipo assim, uma é, tipo assim, um cara gosta de mulher de peito grande e outro cara gosta de mulher com perna bonita. Só que o cara que gosta de peito tá namorando com a mulher com perna e vice-versa. Aí, tipo assim, mas a mulher que eles estão namorando lembra o cara que eles gostam. Aí fica uma coisa muito quadrilha na minha cabeça. E no final, tipo assim, na verdade as amigas tinham terminado, estavam namorando os caras, porque, tipo assim, que elas brigaram. E depois elas estão lá se pegando no banheiro, tipo assim, fiquem vocês aí. Melhor plot twist, que eu rio. Caraca. Demais, né?
Quadrado romântico.
Saiu inclusive, se eu não me engano, saiu uma antologia uma vez, que eram histórias de BL contadas da perspectiva de uma menina.
Sim, teve isso.
Aí teve a história até que foi a Ichikawa Kei, que ela é uma mangaka, que ela fez, tipo, que era uma menina que gostava de um cara, mas no final o cara ficou com o irmão gêmeo dela, assim. Ótimo.
Ai, eu mesmo já recomendei aqui uma webtoon. Ai, não sei se eu vou lembrar o nome dela agora. Acho que era Dead Summer, alguma coisa assim. Que é é um BL contado quase unicamente da perspectiva de uma menina ali. É bom, eu gosto dele. Acaba sendo bem interessante. Parece que ele vai ser meio que essa ideia da menina meio que atrapalhando, romantizando os dois ali, mas acaba criando umas interações bem complexas. Beleza. A gente conversou aqui bastante já. Tem mais algum item que vocês gostariam de abordar? Algum clichê que vocês acham que... Ah, pessoal, tem, mas não tá sendo feito justiça com o que tá sendo produzido hoje em dia.
Não, a única questão assim, que eu acho que é importante falar, assim, é sobre como o BL realmente tá crescendo, e no sentido de que ele tá abordando temas muito diversos, né? Assim, tem como a gente falou, ele tem histórias que falam do Japão antigo, tem histórias que falam sobre música, tem histórias que falam sobre dança, sabe? Não dá para falar que é uma coisa só, que ele é todos os mangás são iguais, porque, mano, tem uma variedade absurda.
É, eu acho que é meio que ia falar meio que ela falou também, que BL, eu acho que BL, como um gênero, amadureceu muito na última década, no sentido de diversidade de história, diversidade de estilo, de narrativa, de autores. Porque, tipo, você acha BL tudo quanto é tipo, de tudo quanto é jeito, sabe? Você não precisa ficar fechado naquele giro romântica com yaoi hands e queixos quadrados, sabe? Queixos triangulares. Tipo, isso não é mais a regra, isso não é mais, tipo. Só tem, sabe? É um gênero muito amplo. Você pode achar de tudo. Você pode achar histórias de drama, comédia, de época, ação, aventura, fantasia, ficção científica. Ficção científica nem tanto. Eu gostaria que tivesse mais. Mas, tipo, tem de tudo, sabe?
É, e tem até a questão de que, até a Paty postou isso uma vez na internet, da questão de que teve um, tipo, uma palestra de umas autoras,
Foi
que
a
foi
autora
tipo uma reunião
de.
aberta.
Sim, foi a autora de Momotomandi, que a gente mencionou aqui, e de Toshino Nekoke, que é a Kumota Haruko, que fez o Shorigen no Kuroko go Shinju, que esse mangá maravilhoso, o anime é maravilhoso também.
Então, é que elas falam até sobre essa questão de como o BL tá sendo mais aceito, né? Não necessariamente é só menina fujoshi que tá lendo, tem outras pessoas
Sim.
que estão fora do nicho que acabam lendo, e como até também a questão, isso reflete até muito nas pessoas aceitarem mais essa questão LGBT, né? Tipo, não virou um negócio super estranho, e inclusive isso está permitindo com que séries que não são taxadas e colocadas em revistas BL estão abordando o assunto, né, LGBT e como isso está se abrindo. O Japão está se abrindo muito mais para essa questão, né? Tem muito, não só os clássicos que já falaram, tipo a Ono Flag ou aquele Tassogarei, que eu não lembro o nome completo.
Sim.
Tem vários outros mangás que parecem que são muito BL e não necessariamente eles estão saindo em revistas que são BL.
Sim.
E tipo assim, a estrutura é toda, você acha que vai ter, mas na real ele tá saindo ou numa revista Josei, ou ele tá saindo numa revista Shoujo, em que um outro tipo de público vai ler, né?
Ou a No Flag mesmo numa Shonen, né? Por alguma loucura.
E tem o Kimi no Tabetá, da Yoshinaga Fumi, que é um seinen, mas tipo, a história de um casal gay e um mangá de culinária. E eu tenho que ver o dorama tendo até agora.
É interessante isso, eu acho que muito da conclusão que a gente teve com a Yuki Naimi e a Muki no podcast anterior cabe aqui também, sabe? Porque talvez muita das coisas que o pessoal critica de yaoi e BL vem de uma. Tem hoje em dia ainda, mas tipo, muito vem de uma produção de uma época em que as pessoas, sei lá, simplesmente não tinham muito contato com pessoas LGBT no geral. Então é claro que a obra não ia ser muito fidedigna a como as coisas são na realidade, né? Nas últimas 2 décadas, meio que a sociedade tem aceitado cada vez mais, e por causa da internet, as pessoas têm muito mais contato com pessoas LGBT, então as histórias que têm sido produzidas têm sido feitas com essas pessoas em mente, sabendo como elas são, sabe? Então,
E eu acho bom falar por motivo de histórico, que, tipo assim, nos anos 90, que eu acho bom com motivo de contar, que teve o Yaoi Hoshou, que foi um grande debate que teve no Japão, que uma fanzine feminista publicou um artigo de um homem gay falando sobre BL ser fetichização de homens gays no antigo. Foi uma mega discussão que teve na época, esses feministas de hoje, feministas, coletivos LGBT, e que, tipo assim, meio que desde então existe essa discussão dentro do BL. A galera faz parecer que, tipo, surgiu ontem, mas não, isso já tem, tipo, desde os anos 90 que essa coisa tá rolando.
Não
Sim, o
sabia.
Japão problematiza também.
Desde os anos 80 estamos aqui. Porque teve essa discussão e rola muito isso, porque você lendo BL, você consegue perceber quando uma autora, tipo, essa mulher nunca conversou com um cara gay por mais 5 minutos na vida, e outras que, tipo, não, essa pessoa realmente pesquisa, ela conhece, ela sabe o que ela tá falando.
É bom falar isso também, né? A gente tá aqui meio que defendendo, sei lá, né? Meio que debatendo as críticas ao Yaoi BL, mas é bom falar que o Japão também problematiza, porque isso é algo que eu escuto o tempo todo mesmo, né?
Ah, que o
Tipo, galera
Japão, ninguém
isso mais
problematiza lá.
facilmente.
Isso rola, as pessoas te escutem isso. É porque, como o pessoal falou, você só não sabe o que tá rolando porque você não sabe ler japonês, cara.
Pois é.
Beleza, beleza. Tá um bom tamanho de programa já. Vocês querem deixar algum recado final, alguma conclusão? Ou fazer algum jabá aí de conteúdo que vocês produzem?
Ah, eu já falei do Blimecast, do Blime, eu só ia falar que, tipo assim, que leiam mangá BLs. Tipo assim, se você tem curiosidade de ler, cara, se você não sabe pra quem perguntar, tipo, pode virar pra mim no Twitter, tipo, ah, eu quero ler um mangá BL, me recomenda alguma coisa, sabe? Eu posso, tipo assim, se você tiver dúvida, pra ser, querer ver algo diferente. Porque eu não aguento mais chegar no Twitter e ver, tipo, ah, BL só tem abusivo, eu não acho nada de bom. E, tipo, eu chego lá, boto 20 mangá na tua frente e falei, e aí? Vai fazer o quê, cara? E pra ajudar, tem a Lobo no Twitter, que ela tá fazendo uma lista atualmente de mangás, tipo assim, livre de problemas, pra quem quiser, tipo, uma lista pronta, tipo, ah, não quero pensar na crise de Bellis que você sabe que não vai ter estupro, não vai ter relacionamento abusivo, não vai ter nada. Tipo, todos os mangás são, tipo, totalmente ok, verificáveis.
E, Cristian, tem alguma mensagem final aí?
Eu acho que, assim, basicamente já foi tudo dito, assim, assistam Given quando sair, porque é um ótimo mangá. E eu espero que o anime faça jus. E é isso aí, gente, assistam Given. Vai ser ótimo. Todo mundo espera que sim.
Maravilha, muito obrigado às duas por toparem participar. Foi uma boa conversa. Vocês são excelentes podcasters.
De nada. A gente que agradece. Descended to a day job, the enemy was public, the soul spoke daylight. I broke like a clay vase from Chevy left town, so we were on our own, the live reality checks bam.
Leitura de e-mails estranho do mangá ao quadrado de número 243, opiniões impopulares 2, correto?
Exatamente, e-mails que chegam no contato @alquadra.do e comentários que chegam no alquadra.do, que é o endereço do blog onde estão os podcasts, mas ninguém entra lá porque todo mundo vê pelo feed, provavelmente. É 2019, se usem um agregador, não entrem no site pra baixar o áudio, né, pelo amor de Deus.
É, ah, não, sei lá, tem gente que escuta no computador, né, tem isso.
Sei lá, estranho, acho estranho.
É esquisito, assim. Recadinhos? O próximo reenquadrado que vai sair semana que vem vai ser o The Banana Fish, os 4 primeiros volumes, a gente vai ler e comentar até o final do mangá, né?
Uhum, exatamente, e também lembrando que o Quadrinho Quadrado, que é o podcast sobre quadrinhos nacionais que a gente faz mensalmente, vai ter um programa sobre uma série, que é Maiara e Annabelle. A gente vai falar dos primeiros 3 volumes de Maiara e Annabelle no próximo programa, pela primeira vez fazendo algo desse gênero, então vão atrás de ler também pra ouvir esse podcast.
Slowpoke Report, sessão aqui em que a gente comenta coisas que não tem a ver com o tema da semana, começando e terminando, né? Só tem aqui o comentário do Marcelo Nato Carvalho de Freitas, que diz que o nosso podcast tem sido o único que ele ouve ultimamente e quer saber se a gente tem indicação de outros. É, bom, não sei, se é relacionado ao quadrinhos, eu...
Não, ele falou que não precisa ser.
Ah, tá, não precisa ser necessariamente.
Pode ser qualquer coisa.
Eu recomendo de qualquer jeito, tanto HQ sem roteiro, entrevista com pesquisadores de quadrinhos e temas diversos. Tirando o nosso, pra mim é provavelmente o melhor podcast de quadrinhos hoje em dia, o HQ sem roteiros, e as meninas lá do Yuricast, do Konoha Setsu. Mas de podcast geral, tem alguma coisa recentemente que você tipo, tem escutado e acha recomendável?
Eu tô passando por uma fase que eu tô precisando dar uma renovada no meu feed, só coisa. Uhum. Eu acho que de novo não tem muita coisa nova. Eu ainda recomendo podcasts que já recomendamos há muito tempo, como tipo Reply All, Foro de Teresina. Acho que são excelentes podcasts ainda. Talvez os melhores que eu ouço são esses.
Foro de Teresina e o Reply All.
É, o mais recente que eu assinei que eu tô ouvindo é o Just Between Us, que é das meninas do canal do YouTube Just Between Us, que eu comentei alguma vez em Intersecção. É, que aí elas fizeram um formato de podcast e eu acho que é interessante o suficiente. Eu não sei se é interessante pra quem não conhecia elas antes. Fica até uma curiosidade, não sei se alguém um dia vai ouvir e me dizer se é relevante pra quem não conhecia essas duas personagens. Mas eu acho legal. Essas são elas falando sobre coisas da vida. Sobre, tipo, relacionamento, sobre saúde mental. Mas é uma forma mais muito pessoal, assim, muito, muito humana e bastante consciente. Eu acho bem legal.
É um daqueles podcasts de duas pessoas conversando, né?
Tipo... É, mais ou menos. Elas têm, tipo, tópicos diferentes. São 3 partes do programa. Um é respondendo uma pergunta, um é sempre com um convidado. Então todo programa tem alguém diferente participando de um trecho. E aí no final é falando, duas pessoas conversando mesmo. Aí é de fato, é duas pessoas conversando.
É, de política, porque é de político, pelo menos um que eu gostaria de recomendar, além do Foro de Teresina, é o Petit Jornal. É um que eu comecei a escutar e ele lança, tipo, acho que tipo uma vez a cada 2 dias, ou às vezes até diariamente, dependendo do círculo noticiário, se tem alguma coisa relevante. Pequenos podcasts, de tipo 6 minutos, mas é tipo, é quase todo dia, então você fica bem antenado. Eu gosto bastante.
Uhum.
Petit Jornal.
Vamos sobre os temas do programa, então, uhum. Comentários sobre opiniões impopulares, que foi bem recebido. Fazia tempo que o pessoal acho que tava querendo interagir de alguma forma, e esse é um tipo de programa que as pessoas interagem mesmo, né?
Sim, sim. Todo mundo adora vomitar a sua opinião impopular, né?
Exatamente. Então aqui vai ser uma jornada de várias opiniões populares que mandaram pra gente, começando pelo Diego Mendes Valério, que ele diz que sua opinião impopular é que depois de 4 volumes de Lobo Solitário, ele não gosta muito do mangá, ele acaba reclamando do formato episódico com personagens one-shots não muito memoráveis e infodumps políticos. Ele quer saber se melhora depois, inclusive.
Perguntas
especificamente pra mim, porque eu leio. Assim, ele ainda é personagens one-shots não muito memoráveis e infodumps, mas eu acho que ele melhora ainda assim. Mesmo nesse formato, eu acho que ele fica bom. Quer dizer, eu já achava ele bom, eu acho que ele fica melhor, porque ele pega o ritmo e pega mais ou menos o que ele tá falando. Mas pelos personagens, pela evolução do cara e do bebê, eu acho que é bem interessante.
Lobo Solitário não tem, eventualmente, um grande arco? Tipo,
tá... Você... Tá tendo meio que mais ou menos, mas tipo, ele tem um pouco, avança um pouco, é porque ele tá fugindo de uns caras lá, aí de vez em quando tem um capítulo desses caras encontrando ele e tendo alguma coisa, e depois pula pra outra coisa que não tem nada a ver com isso.
Entendi. Nicolas Martins Costa Foucault, 21 anos de São Paulo, capital, lista aqui algumas opiniões impopulares dele, começando com a Eno Exorcist, é um excelente... Colocou aqui em letras maiúsculas. Excelente mangá shonen, mas ninguém dá o braço a torcer porque ele foi popular durante um breve período em função do anime.
Discordo.
Discordo,
mas beleza.
Mas eu duvido disso.
É, eu li o suficiente pra discordar.
A comédia de Sakamoto Tezuka é bem fraquinha. Eu tendo a concordar com isso. Já não é...
É, okay. Eu concordo que ela se esgota e parou na hora que devia. Então, tipo, era uma boa ideia, foram umas piadas interessantes e já tava começando a cansar quando acabou, então tá bom.
Exato. Maho Tsukai no Yome é, ao menos até seu terceiro volume, absolutamente qualquer coisa em letra maiúscula. Eu tô disposto a discordar desse aí. Acho que, tipo, mesmo do primeiro volume já, ele já, tipo, já mostra bastante potencial de querer fazer algo diferente, esse mangá. Eu lembro de me empolgar bastante quando eu li no começo.
É, e ele é meio que um slice of life, por assim dizer, né? Como que chama aquele negócio? Mono no Aware, de... observar a vida. Eu acho que por ser isso é mais, tipo, é menos impactante, é muito mais de um feels leve. Então acho que por isso que parece que é qualquer coisa. Então, talvez seja a sensação pelo tipo de história que é. Não sei.
E por último aqui ele diz que a Kunohana é superestimado. Eu acho que ninguém superestima tanto assim a Kunohana. A galera tem mais crítica do que qualquer outra coisa.
É. Querem uma opinião ponderada, ouçam o nosso podcast sobre isso.
É muito bom esse podcast, né?
É, como quase todos que a gente faz. Quase todos. Nem todos. O Gugu Liberal, ele diz que Bleach sempre foi um lixo, não importa o quanto Bleach piore, o arco da Soul Society continua sendo horrível. Tá aqui jogando que a opinião popular dele, que é um arco que normalmente é universalmente aclamado. E eu acho que ele é um pouco supervalorizado, talvez. É porque é aquela coisa, né? Foi de um momento de adolescência, todo mundo ali meio adolescente vendo Bleach. Talvez tenha dado valor demais pro Soul Society.
Ele tem... O twist do Aizen nesse arco é um bom twist. Tipo, isso eu dou a Bleach. Mas, tipo, tirando isso, tipo, eu acho que o Liberal tem razão, né? Nunca foi nada excepcional mesmo.
Não, o pessoal esquece, por exemplo, que tinha um cara que andava de porco e usava fogo de artifício. E ele era importantíssimo pro arco, sabe?
Sim. Arturo Rey acha que a parte 7 de Jojo a pior de todas, né? Porque no podcast a gente meio que, o pessoal concordou que a parte 7 é o consenso de que é a melhor, e ele não, ele tem coisa a falar aqui. É a pior parte, não gosto dos poderes, que conseguem ser mais arte moderna e sem regras do que Bleach no último arco, e os personagens conseguem ter menos personalidade que a parte 5, que também é péssima. A única coisa boa são as corridas. Eu não sei nada de Jojo, mas eu gostei dessa opinião.
ser mais arte moderna e sem regras que Bleach no último arco é difícil. Porque não,
é impossível, é impossível.
Bleach foi muito isso.
Me recuso a acreditar, tá pescando muito.
O Rafael Haga, ele diz o seguinte: Black Clover, o início é um catálogo de clichês, mas depois que o mangá conseguiu se estabilizar no Shonen Jump, o autor começa a trabalhar melhor a história, deixando de ser um shonen de porrada genérico. Essa é uma opinião que foi defendida pelo Iso, e um pouco pelo Luke, mas até eles discordam que tá bom ultimamente Black Clover. Eles vivem reclamando no nosso chat interno lá.
O que eu escuto dos dois, na verdade, é que Black Clover, tipo, ele é um bom shonen de porrada genérico, né? Não é que ele... Ele é um bom shonen de porrada, tipo, ele entende o que ele tá fazendo ali e não foge muito do padrão, não. E por último aqui, o Jesley tem 3 comentários, começando com: tirando Solanin e Pum Pum, nenhum mangá do Inio Asano tem grande qualidade, são histórias de nível mediano pra baixo. Não.
Discordo.
Não é verdade. Discordo. No mínimo, mas o DDD que tá saindo agora é muito bom. E tipo,
Nijigahara, eu acho que Nijigahara, a Girl by the Sea é bom o suficiente. É bom. Até as coletâneas eu acho que, sei lá, eu não gosto muito da Cidade das Lutas lá.
Essa é a mais ou menos. Mate.
Essa eu acho bem mais ou menos, mas as outras eu acho boa.
Tá, e o Matsumoto é um ator que pega premissas simplórias, monta um cenário interessante pra trabalhá-las, mas tenta ser deep demais e sempre se perde na execução. Não.
Primeiro que às vezes ele nem tenta ser deep demais. Ping Pong é um clássico exemplo de que ele não é deep, ele é direto.
E
a execução é muito bem feita.
Eu tô disposto até a dizer que o grande chamativo de Tae Matsumoto é que ele não tenta ser deep normalmente, né? Ele tenta ser mais simples e, tipo, é na arte que ele dá umas enlouquecidas. Até que Mitsu Samurai quebra essa crítica inteira, porque é bom demais.
E não é tão deep, é bem simples, ele só é uma arte bem diferenciada. Preciso reler Takemitsu Samurai.
Eu também,
gostado, eu precisaria reler de novo.
Poderia ser um bom enquadrado, eu acho. A gente topa fazer um de Takemitsu Samurai sem lembrar, porque eu não lembro nada mais dele também.
Eu acho que não seria contra essa ideia.
Vamos pensar.
A gente pode trabalhar isso. Vamos amadurecer essa ideia aí.
E por último aqui, o comentário dele é que Satoshi Mizukami não é um autor tão extraordinário quanto pintam. De suas obras, apenas Spirit Circle me impressionou realmente até hoje. E mesmo assim conseguiu cagar no final.
Você acha aí que você tá lendo o mangá errado, infelizmente.
Não. Primeiro pra falar que não se impressionou com Hoshino Samidare, tá mentindo. E Sengoku Yoko é muito bom também.
Não, o cara é bom, pô.
E começa que o cara tá no começo também, tem muita coisa pra vir dele, eu acho, ainda.
Tomara. Eu tenho que ler o Planet Wish pra ver se é melhor do que o anime, porque o anime foi bem... O pessoal falou que foi bem qualquer coisa.
Sei lá, eu escutei elogios e críticas do anime, eu não vi nada nem li também.
Como tudo do Satoshi Mizukami.
Beleza, estamos aqui nesse... já mencionado apêndice do podcast, né? Essa parte aqui só existe como
um órgão vestigial.
Exatamente. E aí?
Acho que é isso aí, né?
Acho que é isso aí?
Acho que é, né?
Acho que pode ser até.
Por mim é isso aí, então.
É isso aí, vai ser.
Fechou, já é.
Beleza. recomendação da semana, então. A gente vai ter uma recomendação dupla aqui, uma exceção no mangá ao quadrado, tirando uma vez que o Estranho Nunca Deixa Eu Esquecer que eu fiz.
Vou deixar.
Começando com você, então, Bati. Qual mangá que você quer recomendar aqui pro pessoal?
Ah, aproveitando o tema, que é sobre o BL, eu vou recomendar o mangá Endon Kan, do Kansatsu Nikki, da Hayakawa Nojiko, que é um mangá de um volume só, apesar de ter uma continuação, que é um romance colegial entre dois meninos. Só que o que eu gosto desse mangá e que eu gosto muito da Hayakawa Nojiko como autora, que eu acho que ela tem uma padronização, tipo, fantástica como autora. Ela sabe contar a história de um jeito que no dia que essa mulher parar de fazer BL e for fazer outra coisa, ela vai ganhar um prêmio um prêmio que nem a Komata Haruko fez quando fez Shola e ganhou Kuroko Shinjuku. Vai ser esse nível. Essa mulher é fantástica.
Maravilha. E Cristico, pode falar.
Assim, seguindo isso também de recomendar um BL, então, o que eu recomendaria, porque é um dos meus favoritos, é a Meiro Paradox, que é da Natsume Isako. É um, assim, ele ainda tá rolando, sai de, assim, tá saindo os capítulos novos meio, assim, demorado, mas a história é ótima, é sobre dois repórteres, na verdade é um repórter, um jornalista e o cameraman, e é amorzinho. Eu adoro todos os mangás da autora, na verdade, mas esse é um dos meus preferidos, porque os personagens são super carismáticos, e a história todinha, basicamente, é em torno da profissão deles. Então, assim, acho que é ótimo, e não tem nenhum triângulo amoroso, porque os personagens sabem que eles se amam.
Quantos volumes tem agora?
Eu acredito que agora tem uns 4 ou 5. Eu não sei se o quinto volume saiu encadernado já.
Então estão feitas as duas recomendações aí. Eu não vou conseguir repetir os nomes. Quais são?
A Meiro Paradox.
É Endon Kan do Kansatsu Nikki.
Maravilha.
Coloca aí no chat pra gente achar depois esses nomes pra pôr
no link. Me dá uns links aí desses mangás.
Eu vou achar.
Dito isso, até semana que vem pra você, Estranho.
Até semana.